A mensagem é o texto, é a ministração, mas o código vem pessoalmente, vem de forma coletiva, mas vem coisas para a nossa vida, no nosso secreto. Que nesse ambiente, nessa atmosfera, você possa entrar como filho, com fome, com sede, nessa mesa que Deus preparou. Pai querido e amado, eu oro e apresento a minha vida e os meus irmãos, apresento este lugar, apresento toda a estrutura logística, tudo que está dentro e fora desse ambiente, os meus irmãos que acompanham através das plataformas, que nada do inimigo seja permitido, que seja paralisado toda a ação das trevas, seja cancelado todo acesso legal, através do sangue do Cordeiro, fomos perdoados, justificados e salvos. Então sela este ambiente, os quatro cantos, em todas as dimensões, com o sangue de Jesus. Pai, nós invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo, e sabemos que o nome do Teu Filho amado é a autoridade contra toda ação contrária. Que no nome de Jesus seja paralisado toda obra, toda enfermidade, todo ataque, toda indisposição, toda armadilha do inferno, todo o processo que está aqui fora, que deixamos ali fora, nas nossas famílias, trabalho, questões pessoais, relacionamentos, tudo que nos preocupa, tudo aquilo que traz peso, seja cancelado. Que os céus estejam abertos, que a Tua presença manifeste o entendimento da palavra. Espírito Santo de Deus, nós recuamos para que o Senhor tome à frente a direção. Eu apresento a minha vida como um instrumento e uma ferramenta, ainda que limitado e falho. Peço, Senhor, perdoa-me, santifica-me, adequa-me, usa-me como um instrumento. Que de boa mente, de bom coração, todos nós possamos receber dessa mensagem. Fala conosco, que os Teus exércitos trabalhem poderosamente. E os céus estejam abertos, assim te agradecemos, em o nome de Jesus. Você diga amém, que aplaudir, pode aplaudir, que fica bonito no DVD, você se mexe. Livro de João, Novo Testamento, capítulo 4, texto conhecido de Jesus. Livro de João, capítulo 4, verso 1, Jesus e a mulher samaritana. Quiser abrir a Bíblia, pode abrir, acompanha pelo telão, amém, queridos? E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais que os discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Verso 11, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Até aí. Aqui nós vemos um diálogo que Jesus começa falando sobre a verdade. A verdade é um estilo de caminhar. E verdade foi sempre a essência que saiu de Jesus. Uma geração batizada na verdade é o que nós estamos precisando. Sem encontrar Jesus e não se comunicar e ser transformado na verdade, nós não poderemos avançar nos planos de Deus. Se não praticarmos a obediência à palavra, as nossas almas não são limpas. Nós vemos aqui Jesus numa interlocução com uma mulher. O texto ele é repleto de símbolos, mas eu quero me ater algumas questões aqui. Como nós podemos ter o nosso coração limpo? Só podemos ter o nosso coração limpo declarando a verdade. Jesus é a verdade. As maiores lutas se travam nas nossas almas, e nós temos que encarar as nossas falhas. Não seremos libertos se não entrarmos pela verdade. Não há mudança sem o confronto da verdade e o que por ela é estabelecido. Quando a verdade de Deus nos encontra, realmente somos livres. Essa era uma mulher, quando você corre o texto, que era pecadora. Era uma mulher, porque Jesus aqui era por volta do meio-dia, no lugar que ele para, os discípulos vão até essa cidade buscar alimento, e ela vem sozinha buscar água, e por não estar acompanhada, você começa a ter algum entendimento. O horário inadequado, uma mulher sozinha, ou seja, era uma mulher rejeitada, era uma mulher que provavelmente não tinha uma boa fama. E nessa verdade, quando nós seguimos o texto, vemos que ela é impactada pela revelação da verdade na vida dela. Quando a verdade de Deus nos encontra, nós somos livres. O que temos de bonito não é o passado, mas é o que Jesus construiu dentro de nós, está construindo. Quem está comigo, diga amém. O amor de Cristo por nós mostra como, através desse diálogo, que é tão claro no texto, ele está interessado naquele que é pecador. Se fosse o contrário, Jesus daria água para a mulher. Só que o rio precisa fluir na vida de uma pessoa pela revelação da verdade. O rio de Deus começa a fluir na nossa vida através da revelação da verdade, de quem eu sou, de quanto Ele me ama, onde Ele quer me levar. E aí eu me rendo a essa verdade, eu passo a experimentar a presença do Espírito Santo. Quando Deus abre diálogos conosco, Ele quer nos levar aos lugares mais profundos. Esse início de conversa com a samaritana ia levar uma grande revelação. Toda essa cidade seria evangelizada, impactada pelo poder do Evangelho. Ele usa pessoas para mostrar a nossa verdade. Às vezes o Senhor usa pessoas pequenas para mostrar a nossa verdade. A verdade dEle vai reinar na minha vida se eu abandono as minhas verdades. Então, ser transformado pela palavra, ser transformado e conhecer essa água viva, passa por um entendimento de rendição. Não é o meu conceito, não é o meu lifestyle, não são os meus julgamentos, mas existe algo superior. Quando eu olho para a história da Samaria, você olha para a história da Samaria, você vai encontrar as raízes que Jesus confrontava naquela visita, naquele lugar. E os propósitos de Deus envolvem confrontos, e o confronto que vem é para que a gente se abra. Tudo o que nos, tudo aquilo que é uma ofensa, revela como nós estamos ou quem nós somos. O que te ofende, revela a tua condição. O que te ofende, mostra talvez algo que precisa arrancar daí de dentro, para que as águas fluam. Rapidamente, só para um cenário aqui, para você entender o que era Samaria. Quem fundou Samaria foi um rei chamado Onri, papai de Acabe, marido de Jezabel, que representa tudo que é de impiedade, de iniquidade, e tudo que é contra Deus, tudo que é resistência e rebelião. Então era necessário Jesus limpar essa área, que estava fundamentada em maldição. A cidade de Sicar era uma cidade de Samaria, situada ali do lado de um monte, onde anteriormente as maldições lá de Deuteronômio eram proferidas. Uma cidade numa estrada que ia de Jerusalém a Galiléia. Então nós vemos que esse lugar foi a capital do Reino do Norte, quando Israel se divide. Era só uma nação, pela rebelião, Reino do Norte, Reino do Sul. E o Reino do Norte, a capital era Samaria. E ali era uma rivalidade entre Jerusalém e Samaria, lugares de adoração. Essa mulher fala dos montes, não aqui nesse monte onde os nossos pais adoravam. Ela tinha referências, só que Jesus queria entrar no coração dela. Nós chegamos na presença de Deus cheio de estruturas, só que os olhos de Deus são os olhos tão maravilhosos que Ele quer entrar e desmanchar esses conceitos, para que a verdade dEle se estabeleça. Devido a todo o exílio que aconteceu, Samaria, o povo remanescente judeu que ficou ali, se casou com os estrangeiros e se tornou uma população misturada. Por isso que os judeus não gostavam dos samaritanos, eles não eram puros. Entenderam que Samaria representava espiritualmente, além de ser judeu impuro, um cativeiro da Babilônia. Samaria foi colonizada pelos estrangeiros, que traziam toda sorte de cultos pagãos. Então, para os judeus puros, aquilo representava algo que não me interessa. Era necessário Jesus passar por essa cidade e confrontar a raiz de rejeição, as maldições idólatras, as influências demoníacas, pois Deus tinha um propósito maior para os samaritanos. Se há uma coisa entre muitos ensinamentos que Jesus quebrava, eram os paradigmas, ou seja, uma representação de um padrão a ser seguido. Jesus quebrava isso. Como é que você é homem e fala comigo que sou mulher? Como é que você é judeu e fala comigo que sou samaritana? Como é que você está aqui nesse lugar, essa hora, cansado? E nós chegamos na igreja, melhor, nós começamos a buscar Deus cheios de paradigmas, cheios de conceitos pré-estabelecidos, que querem colocar Deus dentro de uma estrutura. Jesus pediu para essa mulher, me dá um pouco de água. Quando ele pede para essa mulher, queridos, ele atravessa as barreiras, barreiras existentes. Ele vê a mulher além dos pecados, além dos padrões, além dos costumes. E nós temos uma mania muito rápida de julgar, de criticar. Jesus olha para o âmago, e ao olhar para aquela mulher, ele desejava cumprir a vontade do Pai, que era a salvação. O maior presente de Deus para as nossas vidas, o maior, é a salvação, é a vida eterna. E quando nós os conhecemos melhor esse dom, o nosso coração muda. Quando eu conheço mais do dom da salvação, as questões momentâneas perdem o efeito de me dominar e de me controlar, e eu me volto mais para Ele. Nada como uma experiência de gravidade. Olha o que eu estou dizendo aqui, olha o perigo do que eu estou dizendo. O que é a experiência de gravidade? De você ver que a tua vida está por um fio. Conversa com pessoas que passaram por grandes quebras. É outro padrão de conversa. Agora, uma pessoa muito centrada em si mesma, ela nem percebe o seu nível de orgulho, que é o pior. Porque ela quer ser reconhecida, é a reputação. Eu cheguei no ambiente. Jesus é a contramão disso. Servos, o menor. Quem quiser ser grande, que seja como o pequeno. Não o maior do reino, é quem mais funciona no reino. Águas vivas representam uma vida guiada pelo amor do Senhor, pelo seu Espírito, ainda que seja num deserto. O lindo do Evangelho é que ele nos ensina que nas grandes dificuldades, nos momentos extremos da nossa vida, o Senhor não muda. E é lindo que o olhar de Deus para nós é um olhar de um pai. Eu vivo essa realidade junto com a minha esposa, na criação da nossa filha, que por mais dos ralos que a gente tem que dar, pegar firme, o meu olhar para ela ainda é um olhar de amor, e sempre vai ser. Estou dando uma dura, daqui a pouco ela fala do mamão papaya com o creme de papaya. Por que você falou isso? É para desviar um pouco, o senhor está bravo. É minha filha. Como essa mulher samaritana, nós precisamos de transformação espiritual. Você segue o texto, ela começa a dialogar com Jesus. E ele entra no coração dela. E tudo que o Senhor deseja é uma oportunidade de salvação. Os padrões celestiais são diferentes dos nossos. Eu entrava numa igreja, eu achava todo mundo chato. Eu julgava todo mundo. Eu estava lá só por um problema, resolver minhas questões financeiras. Eu estou falando isso de 1997, 98. Você nem era nascido, provavelmente. E o meu único problema era isso, mas eu achava tão chato, formalidade, pessoas religiosas. E a gente chegava com o coração tão cheio de julgamento. E os padrões de Deus são bem diferentes. Ele envolve misericórdia, envolve justiça, coração sincera. Em todo momento que nós buscamos Jesus, nós vemos o anúncio do reino, o confronto de pecados, a reconciliação de muitas vidas, uma cidade a ser transformada, pessoas desprezadas que eram acolhidas, e nada é em vão. Quando ele chega essa mulher samaritana, ele está cumprindo um propósito divino, que era perdoar pecado, curar ferida, salvar vidas e mudar cenários. Agora a pergunta é: onde estão essas águas? Como essas águas se manifestam? Porque ele fala: se você soubesse quem te pede, dá-me de beber, e o dom que há. E ela fala: como é que o poço é fundo, como é que você pode tirar água? E nós estamos assim: Senhor, como é que pode ser algo na minha vida desse momento? Sabe o que me leva a essa mensagem? O entendimento de que muitas pessoas estão entulhadas. Porque o que impede uma água sair é um poço entulhado. Sabe o que entulha em poço? Inveja, palavras desonrosas, mágoa, ressentimento, perdão não liberado, vingança, raiva, desonra, entulha poço. Como é que o Espírito Santo vai jorrar de uma fonte amarga? Como é que a água doce do meu Senhor vai sair de uma fonte salgada com pecado? Estou falando do meu coração, do teu coração, dos nossos pensamentos. Essa mulher estava ali cheia de pecado. Ela tinha cinco maridos, teve cinco maridos. E o que ela estava nem era marido dela. Ou seja, ela gostava de namorar. E isso é uma questão desonrosa naquela época. Imagina. Ela é uma prostituta. E Jesus olha nos olhos dela. E deseja ministrar o coração dela. E aí nós vemos a atmosfera que entra essa ministração. Efeito das águas vivas são as minhas necessidades espirituais sendo saciadas e ter paz na alma. Só que o entendimento, quando ela pergunta isso, é que um homem natural, uma mulher natural, não entende as coisas do Espírito. O apóstolo Paulo fala em 1 carta aos Coríntios 2:14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e nem pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. E como tirar essa água? Mente natural não discerne o espiritual. Como é que você tira essa água viva do teu coração? Se você está aqui só por uma necessidade. Deus te trouxe para cá com uma sede de uma água, mas o que Ele quer revelar em você é um poder sobrenatural. E daqui a pouco você fala, cara, minha vida mudou. Aquilo que estava no meu coração não está mais. Algo novo, eu mudei. Eu olho no espelho e vejo uma outra pessoa. Mas como eu posso encontrar estas águas num coração tão ferido, numa dificuldade que eu estou enfrentando, no deserto que eu vivo, numa sentença que eu recebi de um médico, num problema no trabalho, numa questão financeira que não se resolve há décadas? A resposta dessa mulher representava uma mente natural. Como eu posso pegar essa água? Como é que você pode pegar essa água, Jesus? E a resposta de Jesus é: quem aceitar o que Ele propõe, muda. O propósito é a mudança. Deixa eu falar uma coisa, o diálogo ali não era por causa de sede, era de mudar uma vida. Quando você vem aqui, você vem com sede. Quando você vem aqui, você vem com uma dificuldade. Só que o Senhor olha para você e fala, eu quero mudar você. Eu vou mudar o teu coração. Eu vou te ensinar como ser um homem, uma mulher de Deus. E vou te ensinar o que é ser meu filho nessa terra. E essa tua sede vai passar. E as tuas necessidades eu vou suprir. Se você está comigo, pode até aplaudir o Senhor. Você está com sede e Ele quer ver mudança. Fonte da água verdadeira. A vida dEle. A palavra dEle. O Espírito dEle. E qual o preço dessa água se manifestar? Crer e obedecer. Jesus rompeu a barreira quando avançou para Samaria, quando Ele confrontou culturas rígidas, questões morais, questões étnicas, condições climáticas, geográficas, estrutura espiritual, ritualismo e o orgulho. Orgulho. Ah, mas os samaritanos eram rejeitados. Mas o orgulho traz rejeição. Não dá o braço a torcer. Deus sempre buscou o seu povo. Quando você estuda a Bíblia, e é assim com a sua igreja, a igreja de Cristo, um relacionamento que nos leve a representá-lo através da autoridade do Espírito Santo na posição que fomos chamados. Só que existem algumas estruturas que se levantam contra essa intenção de Deus e nos tornar quem Ele planejou e nos levar aos lugares que Ele projetou. Uma das mais terríveis estruturas, se não a pior, é o orgulho. O orgulho incita uma competição cruel entre pessoas. O orgulho leva as pessoas a outro pecado. O orgulho antecede a queda. O orgulho contamina tudo que nós recebemos do plano celestial. O orgulho corrompe toda a construção no plano terreno. Orgulho. E a Bíblia divide o povo em duas classes. Orgulhosos, a quem Deus resiste, e os humildes, a quem Deus dá graça. Todos nós achamos que estamos na classe dos humildes. Todos nós. E isso também é uma operação do orgulho. Porque a gente não percebe. Quer uma coisa que vai mostrar onde tem orgulho? Casamento. Como a gente está vivo no orgulho? Quer ver uma outra área onde se manifesta orgulho? Trânsito. Quer ver uma outra área onde tem orgulho? Fila. Porque essa natureza está dentro de nós. Quer ver como o orgulho está alto? Quando você se sente injustiçado, a sua resposta automática é uma resposta ainda maior. me agrediu, vai receber uma carga ainda maior. Estou falando de um sanguíneo colérico que eu sou. Aliás, esses quatro temperamentos se usavam na época de Sócrates, tá? Já tem coisa mais atualizada aí. Desculpa aí, galera, que está muito nos quatro fundamentos aí. Tem coisa mais moderna, tá? E a gente fica no orgulho, nem percebe. No casamento, ele chega diante dessa mulher e fala assim: me dá de beber. É como se ele chegasse para você, que está passando uma luta, e fala: cara, consegue para mim aí seu carro emprestado? Cara, posso ir no teu lugar desse convite aí que você recebeu para jantar aqui no Madeiro? Sei lá, para mexer. Ele pede para beber, mas a mulher está chegando, a mulher nem tinha tirado a água ainda. Olha a grandeza e a riqueza de Jesus. Ele olha para a mulher e fala: me dá de beber. Ele não estava com nada na mão. Ela falou assim: como assim de beber? Você é judeu, fala comigo. O poço é fundo, como é que você vai tirar água? Uma dificuldade que a gente não percebe, que ficou preso numa água ritualística. O ritualismo. Eu gosto do devocional, eu creio que a gente funciona de forma organizada, a rotina ela é muito importante, a disciplina é fundamental. Primeiro vem a disciplina, depois a motivação. Desculpa se você prefere estar motivado. O que me motiva é encher minha barriga de chocolate e ficar a noite inteira assistindo Falda, Guerra de Israel. Eu não gosto, isso não é meu, essa motivação da minha carne, mas a minha disciplina, quando eu busco a Deus, quando eu agradeço ao Senhor, lembro de onde Ele me tirou, eu falo, eu vou me posicionar a uma nova disposição. Até brinquei esses dias no Instagram, que o desespero é o melhor motivador que tem. Só que ele quebra essa água ritualística. Limites cerimoniais impedem de a gente viver numa outra dimensão, no governo do Espírito. Eu estou muito preocupado com isso, de não estar limitado por uma água ritualística, mas sim estar sendo governado pelo Espírito Santo. Existe uma outra água que não está parada, a água viva que flui como um presente de Deus para todo aquele que tem sede, que busca. Há uma água viva. E essa água viva não está guardada num lugar escondido. Ela está na presença de Deus, onde podemos nos achegar com confiança e acessar. Onde está a água viva, pastor? No poço. Poço é um lugar de mudança. Poço é um lugar de expectativa. Poço é um lugar de dependência. Mas o poço também é um lugar onde nós podemos sair entulhando as nossas desculpas. De repente o coração como poço está entulhado. E você tem disposto de ouvir essa palavra. Porque você queria uma água sobrenatural que não está em você. E quando Jesus fala assim: você soubesse o dom de Deus, e quem é que te pede em você nascer o rio? Nós não sabemos. Nós não temos entendimento de quanto Deus nos ama. Nós não temos o entendimento do poder da nossa oração. Nós não temos entendimento do poder de decretos bíblicos diante de cenários adversos. Nós não entendemos muitas vezes que nas águas passadas que o Senhor já moveu o seu poder, temos como acessar uma herança de memória, de experiência, de fé, daquilo que foi o impacto no passado, e chamar a existência como Ele funcionou no passado, Ele continua operando, e ver uma mudança no meu deserto, no meu sinal, daquilo que eu preciso nessa situação. Talvez esteja do lado de um poço, entulhado, com o braço cruzado, esperando que Jesus faça algo, e Ele fala: arranca você da sua água, arranca, olha para o teu poço, o que tem nele? Sabe qual a condição para ser cheio do Espírito Santo? Ter água viva, crê. Tem hora que a gente não tem a disposição nenhuma de orar, tem hora que você quer dormir, tem hora que você não dormiu bem, sabe o desencapado, fio desencapado, marido e mulher, cada um para um canto, e a mulher tem um dom, eu descobri, ela consegue roubar a coberta, sem que você perceba. A Valéria faz umas piruetas, e quando eu me vejo, na madrugada, que frio, cara, eu vejo ela aqui, ó, parecendo aqui, ó, parecendo uma rainha da Europa, envolvida, linda, dormindo, assim, dormindo, tem que tirar foto, até dormindo é linda. E eu ali, tremendo, o pé gelado, a mão gelada, Sabe o que eu aprendi com meus irmãos argentinos no inverno? Você tem que proteger as extremidades, orelha, mão, pé. Você pode, igual aquele cara da maratona de Porto Alegre que corre de sunga, né, Renan? O cara corre de sunga. Estamos aqui falando dele agora, ganhou o merchandising dele. Estruturas que representam a questão do que está represando a nossa água, aquilo que pode represar o Espírito Santo, pedras que precisam ser confrontadas, talvez lutas que você se sente ofendido, mágoas que você continua administrando no teu coração, justiça própria, sujeira no coração, vai empedrando. Essas estruturas não podem represar água viva. Se você crê, se você faz a lição de casa, se volta para você a responsabilidade de deixar funcionando, qual que é o problema? Nós queremos que Jesus nos dê água, e tudo que Ele tinha que fazer já fez por nós. Ele venceu a morte, venceu o pecado, ressuscitou, hoje vive e deu o Espírito Santo para todo aquele que nele crê. Ele já fez, e nós queremos as soluções, nós queremos os métodos. Fé não é método, fé é processo. Fé é você enxergar no teu coração, enxergar o que está errado, falar: cara, isso eu não quero mais. Eu venho de um padrão familiar, de muitas questões, de muitos processos, de muitas estruturas, de movimentos familiares, que eu repito. Você repete os movimentos, você repete os padrões que você herdou, você repete mesmo que você não queira. Eu me vejo falando as mesmas coisas que meu pai e minha mãe falaram na minha mente. E isso repete muitas vezes questões de pedras, de mágoas. Eu não quero mais isso. Talvez você venha de um processo padrão familiar que está repetindo essas pedras, estão entulhando você hoje. O Espírito Santo está aqui para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. O pecado que é incredulidade e dureza de coração. A justiça, que é a cruz do Calvário, é a única justiça que Deus recebe. E o juízo é que Satanás e toda a sua gangue já foram julgados. Para isso o Espírito Santo vem operar. E essa promessa são ao nosso respeito. E a todos aqueles quanto Deus chamar. O que está acontecendo com a gente? É que nós estamos com o coração muito duro. O que está acontecendo com a gente? Estamos esperando Jesus entrar no nosso coração e arrancar e simplesmente começar a fluir água viva. Já tem água viva. Já tem água viva. Fecha os teus olhos. Já tem água viva. Já tem água viva. Já tem perdão de Deus. Já tem o amor de Deus. Já tem muita coisa que Deus fez. Só que a nossa memória é muito mais forte na pedra do que na água. A nossa memória é muito mais aquilo que nós fomos injustiçados, daquilo que nós podemos sair dessa injustiça. A nossa vida é muito mais conectada com aquilo que não temos do que aquilo que Ele já fez na nossa vida. E aí a gente está perguntando: Jesus, onde estão as águas vivas? Como é que eu posso tirar? Já está em você. O grande movimento hoje nosso é olhar para o nosso poço, que também representa coração, e ver o que está de errado. E tem pessoas que ciclicamente entulham seus próprios corações, porque eles têm a capacidade de ir até o passado, pegar aquela ofensa, carregar aquela ofensa e trazer para o presente. E Jesus está falando: onde estão as águas vivas daquilo que eu já ministrei na tua vida? Onde estão as águas? Onde estão as águas? Ela pode fluir em você, porque a água viva não fica reservada, ela manifesta vida. Água viva não fica reservada, represada, parada. Ela manifesta vida. Talvez o teu olhar vai mudar, talvez o teu toque vai mudar, como você interage com as pessoas. Mas é necessário você olhar para o teu coração hoje. Onde estão as águas? Onde estão as águas? Pessoas magoadas, pessoas que não assumiram o seu papel, a sua responsabilidade. O que eu preciso para mover essas águas? Olhar para as pedras e renunciar a essas pedras hoje. E tomar decisões de quem está ao lado desse poço. E falar: Jesus, eu acredito que eu tenho essas águas. Eu acredito que Tu és o Senhor. Tu és aquele que me perdoa. Tu és aquele que colocou o Espírito Santo para que todo aquele, quando levanta sua mão e aceita Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, que é salvo, o Espírito Santo é derramado e Ele liga o coração e o amor do Pai nas nossas vidas. Ele derrama o amor no coração daqueles que são salvos. Romanos capítulo 5, verso 5. Onde estão as águas? Eu continuo azedo. Onde estão as águas? Eu continuo crítico. Onde estão as águas? Mas eu continuo reclamando. Onde estão as águas? Eu continuo mal-humorado. Onde estão as águas? Eu continuo ainda na expectativa das coisas da terra. Onde estão as águas? Se eu ainda tenho ódio no meu coração. Onde estão as águas? Eu não percebo o meu orgulho. Onde estão as águas? Eu estou me questionando. Comece a se questionar. Comece a se questionar. Onde estão as águas? Onde estão as águas? Água viva, não mais água amarga. Água viva, poço sem entulho. Poço sem entulho. Poço sem entulho. Águas vivas. Águas vivas. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor olhe para essa igreja. Onde estão as águas vivas? Pai, eu peço que seja derramado. Não mais, Senhor, as pedras da vaidade, as pedras da acusação, as pedras da rebelião, as pedras da rejeição, as águas vivas. Águas vivas. Não se preocupa com a sua imagem, com a sua reputação. Se preocupa hoje em olhar para o teu coração e perguntar: tem água viva? Tem água viva aqui? Espírito Santo, eu quero as águas vivas. Eu quero esse movimento nessa noite. Eu quero apresentar a minha vida diante do teu altar. E se eu estou me justificando, hoje esse peso cai por terra. Eu estou disposto a sair desse lugar. Eu estou disposto a anunciar minha condição, que eu dependo de ti. Eu quero abandonar as minhas justificativas. Estou preocupado como se adora, se faz. Não, Senhor, eu quero olhar para a minha vida e pedir: onde estão as águas vivas? Onde estão as águas vivas agindo em mim? Seja tristeza, mágoa, preocupação, tudo aquilo que se moveu nas últimas estações, que foram apagando o Espírito Santo na tua vida. Onde estão as águas vivas? Se a preocupação é mais forte que a tua palavra, se o medo das questões financeiras são mais fortes, se a mágoa de pessoas que eu amo ainda gritam dentro de mim, onde estão as águas vivas, Senhor? Essa é a pergunta. Onde estão as águas vivas? Naquilo que eu questiono, naquilo que eu resisto em me entregar. Onde estão as águas vivas? Se eu amo o dinheiro, eu amo a terra, eu amo as questões desse mundo, se eu estou preso às questões materiais, onde estão as águas vivas? Espírito Santo de Deus, eu peço, ajuda-me a me libertar de toda estrutura que está me contaminando, e essas águas estão sujas. Nessa noite, Senhor, eu peço agora, vem sobre o meu coração, vem sobre a tua igreja, vem e move, move, Senhor. Se existem pedras que estão sufocando essas águas, eu quero saber. Preocupação, objeção às coisas do alto. Como está a sua vida hoje? É tempo de você olhar para o teu coração. As águas querem se mover, não impeça. As águas querem se mover, não se justifique. O justo, ele apenas se coloca na cruz. Ele vai aos pés da cruz e pede: Senhor, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Eu não quero me justificar. Você está encontrando pedras no teu coração, se coloca de pé. Tem pedra no meu coração. Me sinto magoado. Me sinto triste. Você que sente isso hoje, vem aqui para frente comigo. A pedra só sai quando você menciona. Tem uma pedra em mim. Tem um peso em mim. Eu não sei o nome da tua pedra, eu não sei o que está entulhando o teu coração, mas vem para frente, por favor. Vem para frente. pode ser líder, pode ser o pastor, pode ser quem quer que seja. Tem pedra no teu coração. Fica no teu lugar se você não quiser ir para frente, mas eu desejo. Senhor, essa pedra está sufocando. Essa pedra está sufocando. Essa pedra tem algum significado, algum evento que tirou a alegria do espírito, a desconfiança, a ofensa, aquela ingenuidade, aquela questão boa de ser criança no sentido espiritual, de simplesmente confiar em Deus e entregar nas mãos de Deus. Você se tornou uma pessoa retraída, tem medo de entregar, porque já foi ferido. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe cada um aqui agora. Onde estão as águas? Onde estão essas águas? Eu declaro que essas águas estão em nós. Essas águas estão em nós. Essas águas estão em nós. O Espírito Santo está nesse lugar. Mas ao passo que você se direciona em reconhecer que existem pedras, essas pedras perdem o efeito de mascarar, perdem o efeito de represar, perdem o efeito de sufocar. Pedras, pedras. Hoje o Senhor está arrancando as pedras da tua confissão. Quando você confessa as pedras, o Senhor vai arrancando. Porque enquanto você não nomeia o teu processo, quando você não nomeia o que está no teu coração, que é mais forte atualmente do que a presença do Espírito Santo, você fica preso, você fica refém. E essa é uma mensagem para quebrar as estruturas. Essa é uma mensagem para colocar um basta nesse padrão que você talvez herdou, que veio da família. Padrão de reclamação, padrão de ofensa, padrão de vingança, padrão de mágoa, padrão de ressentimento. Espírito Santo de Deus, nós estamos diante da tua presença e nós queremos nomear as nossas pedras. Nós queremos colocar diante do teu altar essas pedras e tirar isso do nosso peito: o medo, a rejeição, a insegurança, o abandono, a frustração, as mentiras, as questões de relacionamentos que desejamos pagar o mal com o mal. Isso é o ressentimento, essa vingança, esse é o ódio. Isso sufoca. Hoje você tem a oportunidade de arrancar do teu coração isso. Hoje você tem a oportunidade de saber que atrás dessas pedras o Espírito Santo quer se mover. O Espírito Santo quer se mover. O Espírito do próprio Deus vivo quer entrar na tua vida. Com a mão no teu coração, repita comigo: Senhor,
Senhor,
eu reconheço,
eu reconheço
a tua palavra,
a tua palavra
em me confrontar,
em me confrontar
o meu coração.
O meu coração
é o lugar,
é o lugar
das águas vivas,
das águas vivas.
Mas pedras,
as pedras
foram colocadas. Eu aceitei essas pedras.
Eu aceitei essas pedras.
Eu permiti essas pedras.
Eu permiti essas pedras.
Eu fortaleci essas pedras.
Eu fortaleci essas pedras.
Eu peço perdão.
Eu peço perdão.
Porque eu sei que diante do teu altar,
diante do teu altar,
eu alcanço a misericórdia.
Eu alcanço a misericórdia.
Eu alcanço o perdão.
Eu alcanço perdão.
Eu alcanço a tua graça.
Eu alcanço a tua graça.
E eu peço agora,
que estas pedras,
sejam denunciadas.
Sejam denunciadas.
Eu confesso.
Eu confesso. Estas pedras me fazendo
agir,
sentir,
falar,
resistir
o verdadeiro amor.
Eu peço perdão
por tudo aquilo
que fui moldado
por essas pedras
no meu coração.
Agora, queridos, essa pedra tem nome e você pode dizer diante de Deus o nome dessa pedra. Pode ser o que a pessoa te fez, pode ser o que você não fez, pode ser as coisas que você se cercou diante do teu altar. Senhor, nós estamos aqui agora, confessa a negligência, a mentira, a inveja, a cobiça, pecados sexuais, a falta de respeito, o abandono, o desprezo, a desonra, o amor às coisas da terra, o desprezo às coisas do céu, a palavra de Deus que talvez você não se abriu nessa noite, a preocupação, tudo aquilo que você ficou refém, amor ao dinheiro, coisas que você ficou preso, enquanto nós adoramos, é o seu tempo diante do Pai.
Sei que estás aqui, aqui neste lugar. Posso te sentir.
Vai entregando essas pedras, vai colocando aos pés da cruz. Preocupação
com teu amor,
a dúvida, os abusos, as questões tóxicas,
com teu amor, inunda-me em tua. Quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença. É o meu lugar, nada vai me separar do teu amor.
O Espírito Santo está nesse lugar para nos convencer do pecado, do juízo, da justiça. Toda incredulidade, dureza de coração seja arrancado agora. Tudo aquilo que seja uma justiça própria, que impede a justiça de Deus, seja renunciado agora. Toda mentira do inimigo, todo fermento do inferno, que foi uma forma das pedras ficarem no teu coração, sejam cancelados agora em nome de Jesus. Eu declaro que as promessas de Deus chegam à tua vida. Paulo fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Eu declaro que nessa noite você recebe da presença do Espírito Santo. E ao perguntar onde estão as águas vivas, as águas estão em você. E a partir desse momento, o Espírito Santo começa a mover essas águas. Receba cura, receba perdão, receba paz, receba refrigério. Adore o Senhor.
Em tuas águas, quero mergulhar mais fundo. Presença é o meu lugar, nada vai me separar, e em tuas águas quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença.
Coloque a mão no seu peito, todos nós aqui, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, como teu servo, teu filho amado, estas mãos se tornem agora instrumentos da tua glória. Pai, em cada coração que há uma angústia, um medo, uma opressão, uma inquietação, dúvida, tristeza, abatimento, enfermidade na mente, na alma, no corpo, tudo que representa e simbolizam pedras. Onde essas mãos estão agora, a tua presença manifeste poder. E seja desfeito agora todo nó do inferno, todo veneno, todo fermento maligno, tudo aquilo que sustentava essas estruturas de pedras, impedindo as águas se moverem. Nessa noite, sejam renovados, sejam perdoados, sejam marcados pela graça, pelo poder do Espírito Santo. Tudo aquilo que era um impedimento, seja arrancado agora. Tira a mão do teu coração, tira a mão agora e coloca essa mão ao alto. Pai, nós tiramos essas estruturas dentro da tua presença e declaramos que sejam levadas pelos teus anjos para onde Jesus determinar. Nós recebemos agora a graça, o renovo, a redenção, o perdão, o teu amor e a tua presença. Seja renovado, seja abençoado, que as promessas possam se mover na tua vida, que a cura e o poder que há no nome de Jesus se manifestem agora, e que a partir de hoje o teu rosto mude, as preocupações e as dores saiam, e que você receba a alegria que vem do alto, e seja marcado pelo Espírito Santo, em o nome de Jesus. Quem pode aplaudir, aplauda o Senhor, adore o Senhor. Todo mal saia e a presença se estabeleça. Comece uma nova estação. Em nome de Jesus, vamos adorar.
Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito,
derrama o teu Espírito.
O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como persegues e me abraças, envolves em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste.
Pessoas que estavam aqui com buraco no peito, algumas pessoas tinham a sensação de um buraco no peito, as águas preenchendo agora o teu coração, as águas trazendo a paz que você não tinha, trazendo um refrigério que você não tinha, e a tranquilidade nas suas emoções. Recebe o preenchimento das águas do Senhor, as águas vivas que limpam, que curam e restauram. Eu declaro, onde havia um buraco no teu coração, a vida que vem de Deus passa a se manifestar, e eu libero essa palavra na tua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos. Seja ativado por essas águas, em o nome de Jesus. Pode aplaudir aquele que é santo. Receba dessa palavra, todo vazio seja preenchido pela presença do amor do Senhor.
Quero contemplar tua presença, é o meu lugar, nada vai me separar.
Você que chegou aqui com alguma dor, levante a tua mão, todos nós de olhos fechados. Você que chegou aqui com uma dor, ou veio já com algum processo de enfermidade, para você entender que a vida que vem de Deus é plena. Você que está com a mão levantada e ainda tem uma dor, com a tua mão levantada, eu quero apresentar a tua vida diante do Senhor. Pai Celestial, nós estamos reunidos em tua presença e no nome do teu Filho amado Jesus. Pela cruz do Calvário, Jesus se fez maldito por nós e levou todas as nossas enfermidades. O castigo que traz a paz a cada um de nós estava sobre ele, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, como ele foi ferido, nós somos curados. E pelo sangue do Cordeiro nós somos renovados, somos curados, somos sarados. Toda enfermidade agora, de ordem natural, ordem espiritual, agora seja cancelada. Eu repreendo toda ação maligna de demônios que se estabeleceram em processos que trouxeram enfermidades. Sejam repreendidos e expulsos em nome de Jesus. Estas mãos levantadas recebam a virtude do teu poder de cura. E eu quero abençoar estas mãos agora e declarar que são veículo da glória, da cura do Senhor sobre as enfermidades. Você que está com a mão levantada, repete assim comigo: Senhor, eu agradeço pela cura recebida em nome de Jesus. Coloca a mão nessa enfermidade agora. Pai, eu oro agora para que a operação de cura venha. Onde essas mãos tocam agora, toda enfermidade, todo mal saia. E eu declaro a virtude da cura, da libertação, do milagre da vida restaurada em o nome de Jesus. Se você crê, pode aplaudir o Senhor. Você que estava com enfermidade, coloque a mão naquilo que você sentia a dor e procure a dor. Se você já recebeu esse milagre e viu essa dor sair, levante o teu braço onde você está. Se você está vendo, vai procurando, vai levantando o teu braço. E você que está nesse processo, continua procurando, continua se movimentar, porque eu creio que esse processo é pleno. Jesus curou e ele fez uma operação de um surdo, ele curou instantaneamente um cego. Um outro cego ele cura, leva para fora da cidade. O cego ainda não tinha vista completamente resolvida, ali restaurada, mas ele faz de novo, ora, e ali ele é curado plenamente. Há um processo, e eu declaro sobre a tua vida esse processo ativado de cura. Você que foi liberto de algo aqui hoje, levanta bem o teu braço aqui. Você que foi liberto, você foi curado, você foi marcado, aquele buraco foi preenchido, levanta o teu braço, aplauda aquele que é santo, e essa ativação venha sobre a tua vida. Seja curado, transformado e liberto em nome de Jesus. Antes de encerrar, existem pessoas que vieram aqui pela primeira vez, que nos acompanham pela primeira vez. A maior escolha que nós podemos fazer é a respeito da eternidade. E você pode escolher a eternidade, sim, quando entende o que aconteceu na cruz do Calvário. Não é uma regra, uma doutrina da igreja, mas é a própria evidência de que Deus nos ama. O Criador nos ama e deu o seu Filho amado. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, é muito mais que algo histórico, que algo cultural ou religioso. Estamos fazendo, enxergando o movimento do Pai em resgatar o que estava perdido. O homem, ao pecar, ele se afasta, se desconecta de Deus. E o homem buscou muitos caminhos para se chegar até Deus. Só que existe um caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. A resposta de Deus para reencontrar a sua criação foi entregando o seu Filho. Pastor, mas por que Jesus teve que morrer de uma forma tão terrível, tão dolorosa, tão constrangedora, para que a gente possa entender a gravidade do pecado? E quando você vê Jesus naquela cruz, eu quero que você entenda que ele venceu a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje vive. Todo aquele que nele crê e confessa como seu Senhor, a morte não tem mais poder. Você cruza o vale da sombra da morte como vitorioso e tem a eternidade ao lado do Pai. Mas você recebe também a graça da plenitude nessa vida, a vida em abundância que ele prometeu, com as lutas, com os desafios. Se você está nos visitando e deseja entregar a tua vida hoje, com a tua mão no teu coração, repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e eu creio que tu és o Filho de Deus que veio a este mundo e na cruz do Calvário se entregou por mim, ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive. Eu reconheço e confesso que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus, o único Filho de Deus. A partir de hoje, meu único Senhor, meu único Salvador, perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida eterna. Eu abro meu coração para que seja a tua morada. A partir de hoje, os meus caminhos eu entrego nas tuas mãos. Para todo sempre. Amém. Se você fez essa oração, levanta o teu braço. Você declarou com os teus lábios. E você que está em casa também. Pai Celestial, como igreja nós recebemos e reconhecemos essas orações. Nós pedimos, escreve estes nomes no livro da vida eterna. E que a partir de hoje comece uma nova obra poderosa. Espírito Santo, derrama desse amor agora, dessas águas maravilhosas, e que eles sejam guardados e protegidos. Como igreja, nós os abençoamos e declaramos a nova estação, um novo tempo de filhos libertos, marcados e destinados para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor que é bom. Você que deixou o nome aí, no final, nós temos a galera aqui com os tablets para você poder entrar em contato, caminhar com a gente. Quarta-feira nós nos reunimos nas casas, nas células. Segunda-feira tem ensino, tem um discipulado, que nós falamos sobre assuntos bíblicos para a tua fé. Quinta-feira tem culto. Sexta-feira tem o Nova Vida, que fala dos dependentes, codependentes químicos. As mulheres se reúnem, tem um bola soccer. Sábado, a galera às 8 horas da manhã no gasômetro, a gente tem um bola running. À tarde tem os teens, o flame à noite. Algo muito especial. Eu quero te convidar a fazer parte dessa família. Então no final a galera vai estar aqui reunida. Você é muito bem-vindo. Vamos aplaudir o Senhor que é bom por essa noite, pela tua palavra e as águas do Espírito Santo se movendo nesse lugar. Amém? O que acontece quando você faz uma oração, quando você é tocado por Deus? A manutenção. Cara, eu vou ler todo dia Salmo, eu vou ler o Evangelho de João, eu vou procurar andar com aqueles que andam com Deus, eu vou procurar entender o que Deus não quer na minha vida, vou abençoar quem me amaldiçoou, eu vou liberar quem passou pela minha vida e fez algo mal. Eu estou vivendo uma outra relação, porque as águas estão se movendo na minha vida. Amém? Levanta o teu braço direito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior o que está em mim do que aquele que no mundo está. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, e na terra como nos céus. E o pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a comunhão do Espírito Santo da promessa, que seja sobre cada um de nós, a partir de hoje, para todos sempre. Deus te abençoe e te guarde. Dê um abraço, monstro, ao seu lado. Vai debaixo da paz do Senhor.